Nova Manhã.
Maceió.
7:25. A gente chega aqui com mais um momento do nosso Nova Manhã Maceió. Momento de conversar com o nosso comentarista diário, Rodrigo Cavalcante, né? Gente, nessas eleições aqui em Alagoas, pré-candidatos disputam até a última hora, né, a formação de alianças para consolidar suas candidaturas. A gente vem acompanhando, né, as novelas mexicanas de alguns candidatos para compor as suas chapas. Esse é o caso do ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que em busca de uma candidatura forte tem feito alianças até pouco tempo improváveis, como a do deputado estadual Antônio Albuquerque. Como será, né, Rodrigo, que o eleitor alagoano enxergará essas alianças? E qual o efeito que elas terminam tendo para a imagem dos candidatos? Essa é uma pergunta, inclusive o Rui esteve aqui, né, no estúdio, a gente bateu um papo, falou sobre isso, porque estava dependendo aí do Republicanos para poder definir o vice, enfim, né, a gente conversou sobre diversos assuntos. Bom dia, responde para a gente aí essa questão.
Bom dia, Thaís. Pois é, você falou bem. É uma novela mexicana com vários capítulos. Mas o curioso que a gente observa nisso tudo é que, de um lado, você tem aquele argumento dos políticos, né, que sempre falam o seguinte: ah, tá, vocês querem que os candidatos sejam puros e não formem alianças. Se eles não formam alianças, eles não chegam ao poder. E se não chegam ao poder, então para que disputar? Quer dizer, a busca, na verdade, é melhor fazer algo cedendo com alianças do que querer bancar aí a estrela solitária, marchar sozinho e não conseguir fazer nada sendo um crítico.
É, mas, né, precisa ter coerência, né?
Eu diria o seguinte: coerência talvez seja pedir muito, né, Thaís?
Mas
eu
acho que pois tem que ter um mínimo, mas é o mínimo, né, que se espera.
Assim, uma pitada, pelo menos, né? E o curioso também é a gente avaliar o seguinte: você tem, na verdade, algumas decisões táticas que de último minuto e última hora podem até ser importantes, mas você tem também um efeito a médio prazo, ou seja, você toma uma atitude agora, mas isso pode reverberar e pode ser usado, ter uma imagem que passa a longo prazo. Eu vou dar alguns exemplos na história recente do estado. História nem tão recente, tá? Porque isso, essa história talvez comece ainda na década de 80, Thaís. É que a gente vai ficando velho e acha que as coisas são recentes, mas não são recentes. Em 1986, por exemplo, numa campanha aí ao governo do estado, depois de muito tempo de dobradinha, Guilherme Palmeira, Divaldo Suruagi, a esquerda alagoana, por exemplo, para lutar contra essa dobradinha conservadora Guilherme, apoiou então um jovem que tinha sido prefeito, Fernando Collor de Mello, para exatamente ir contra Guilherme Palmeira e Suruagi, né? E a PCdoB e outros partidários, porque na época era importante tirar Guilherme Palmeira e Divaldo Suruagi e fazer a modificação. Deu no que deu. Nos anos 90, Ronaldo Lessa assume como candidato também anti-Collor, né? Que era. Aí você vê como vão passando o tempo. Em 2010, Collor apoia Ronaldo Lessa, os dois aparecem juntos na disputa do segundo turno das eleições de 2010. Né? Collor e Ronaldo Lessa, que o Ronaldo Lessa praticamente, né, era o desafeto de Fernando Collor, era totalmente. Você tem, por exemplo, agora também, que você citou essa conversa com o Rui, falando dos republicanos do Antônio Albuquerque. Em 2006, o Rui Palmeira, deputado estadual, logo em seguida estourando a Operação Taturana, era um dos maiores críticos, né? Aquele que se tornou depois o presidente da mesa da Assembleia, o todo-poderoso Antônio Albuquerque. E assim,
inclusive o Rui Palmeira se sobressaiu, né? Ganhou destaque na Assembleia pelo seu perfil crítico, né? De oposição.
Pelo seu perfil crítico. Foram um dos poucos ali que se manteve, né, um pouco à parte. E agora você vê o Rui querendo marchar, seduzindo em busca do Antônio Albuquerque para viabilizar sua candidatura, tá? E não é só ele não, tá? A gente aqui não tem nem de lado nem do B, você sabe disso aqui. Por exemplo, o próprio Rodrigo Cunha, né, que criou uma candidatura se apresentando sempre como candidato independente, logo em seguida, para viabilizar a campanha do Senado, se aliou não só aos Caldas com o JHC, como agora com Arthur Lira, né? Que seria improvável para qualquer candidato independente. Os Calheiros também, né? O próprio senador Renan Calheiros, a história com o Fernando Collor, né, entre tapas e beijos há décadas, né? Quer dizer, hoje está na fase crítica ruim, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, em 2010 foi o Renan que puxou o Collor para apoiar o Lessa, já tiveram juntos em mais de uma vez, quando interessam os dois juntos, e quando não interessa os dois fazem oposição. E mesmo na campanha agora recente para prefeito, a gente tem alguns fenômenos, por exemplo, os próprios Calheiros apoiaram a candidatura do Alfredo Gaspar de Mendonça, que não tinha muito perfil do MDB, né? E, apesar de o Gaspar ter toda a estrutura do MDB, mas que talvez isso tenha pesado quando o Alfredo aparece junto com os Calheiros, porque o eleitorado do Alfredo Gaspar era um eleitorado mais à direita, mais conservador, inclusive bolsonarista. O próprio Alfredo Gaspar cogitou sair como um candidato independente, mais ligado ao Bolsonaro, mas na época o Bolsonaro estava sem partido, etc., e terminou caindo no colo, ganhando a estrutura do MDB, do governador Renan Calheiros, e quem foi secretário de Segurança. E, no final das contas, quem se elegeu foi o JHC. O que é que eu quero dizer com isso? Alianças na política, o mundo da política é diferente. A gente não pode, né, Thaís, talvez assim, essa coerência, cobrar a mesma coerência, porque os projetos de poder mudam, etc. Mas o que é que acontece? O ponto que isso chega em Alagoas, a coisa vai para um nível de incoerência tão absurda que a longo prazo vai transmitindo a imagem para o eleitor e para a gente, que é exatamente o que os bons políticos querem, que no final das contas todos se merecem, são todos iguais, e o eleitor não percebe em si muita diferença. Né? Por exemplo, nós estamos esse ano aí com, por exemplo, a volta do Fernando Collor, cujo impeachment foi em 1992. Olha lá, 30 anos. Quem tinha 10 anos em 92, hoje tem 40. E quem nasceu em 92, hoje tem 30 anos. E aí quem vê todas essas alianças, e no passado mesmo recente, inclusive, por exemplo, não é apenas o Bolsonaro que ressuscitou o Collor, o próprio Lula, né, quer dizer, aqui em Alagoas, defendeu muitos interesses de Collor e Renan, inclusive apagando candidaturas, possíveis candidaturas do PT local, em busca desse apoio, dessa coordenação nacional do Congresso. Ou seja, essa ideia de que você pode fazer alianças e deve fazer a curto prazo para consolidar e viabilizar uma candidatura, ela tem um preço. E o preço que se paga, que você citou aqui, do candidato Rui, que se mostrou como independente, do Rodrigo Cunha e de outros candidatos, como o próprio Ronaldo Lessa. O Ronaldo Lessa talvez seja um caso típico disso, quer dizer, ele saiu do governo do estado e poderia ali, se fizesse, se tornar um senador importante, etc. Mas exatamente por essas brigas, alianças, a forma de não saber se posicionar bem durante o eleitorado com a mínima coerência, terminou a longo prazo tendo efeitos políticos negativos, e hoje um ex-governador, quer dizer, ele tem que se viabilizar aí como vice de JHC, né, para quem tem uma história que foi governador do estado. Ou seja, é preciso muito cuidado nessas alianças, e mais do que isso, o eleitor aparentemente não liga ou tem memória curta, mas ele, na verdade, na prática, o que ele faz é nivelar todos por baixo. E quando você nivela todos por baixo, aqueles que são um pouco melhores, mais preocupados com a gestão pública, etc., aqueles que têm ainda um pouco de vontade de mudar esse status, terminam entrando e descendo na mesma lama. E essa é a mensagem que fica, ou seja, viabilizar candidaturas a qualquer preço vai ter um custo, sim, à imagem política. O problema é que chega um momento aqui que se perde, né, qualquer fio de referência. A gente não está nem falando assim de alianças de centros, né? Não são alianças mais dentro da esquerda, dentro da direita, dentro de linhas. A gente está falando assim de realmente de uma cesta, né, de uma salada de frutas que confunde o eleitor e coloca para ele a mensagem de que, no final das contas, né, como a gente falou aqui, quer dizer, nenhum deles tem independência ou coerência ou qualquer possibilidade disso, volta-se tudo ao mesmo patamar. Ninguém quer pagar o preço. Às vezes, o dono disse, é melhor o seguinte, algumas pessoas que querem pagar o preço por isso, por exemplo, você tem um caso de São Paulo, a então candidata vice-prefeita do Fernando Haddad, na primeira eleição do Fernando Haddad, Luísa Erundina, ela foi chamada para fazer uma foto com o Paulo Maluf, porque o Paulo Maluf fazia parte da base de apoio e o Lula e o PT pediram que a Luísa Erundina, ela se recusou aí, a terminou abandonando, perdeu de fato a chance de ser vice-prefeita de Haddad. Mas a longo prazo, uma foto da Erundina ao lado de Maluf, o que é que transmitiria ao eleitor? Se a Luiz Erundina lá está preocupada com isso, os alagoanos aqui, os candidatos, estão se lixando e começam a passar vergonha publicamente, né, porque jogam na lata do lixo todo o histórico que eles têm aqui no estado.
Pois é, e tudo em troca de alianças, né, e de poder. E às vezes, não, o preço sai muito caro. É por isso que muitos não entendem, né, porque está tão alta a minha taxa de rejeição, hein? Pois é, isso conta.
Perfeito.
Conta muito.
Muito bem lembrado.
Pois é, 7h35 agora. Rodrigo Cavalcante, muito obrigada por hoje. Sextou, ótimo fim de semana para você.
Agora. Até segunda.
Até segunda.
Relaxar um pouquinho. Né?
Vá descansar. Beijão. Beijo para você. Tchau, tchau.